agenciadepodcast.com.br.
Cara, você já viu um anime chamado Yu-Gi-Oh? Se você nasceu antes dos anos 2000, ou sei lá, 2000 e poucos, provavelmente sim, passava na TV Globinho. E caso você seja bem mais velho, você deve se lembrar daquele jogo de cartas do demônio que as crianças gostavam de jogar, ou quem não sabia jogar, pelo menos apostava no bafão, as cartas com o coleguinho. E pelo menos um saía chorando essa história, sempre. No caso, eu era o que saía chorando. Caí várias vezes no golpe do menino mais velho que fingia não saber jogar, pra você apostar com ele, aí ele vai e rouba todas as suas cartinhas. Muito triste, muito triste. Mas caso você nunca tenha ouvido falar disso na sua vida, deixa eu te dar um resumão, campeão, pra você saber do que se trata. Seguinte, há milhares de anos existia uma galera no Egito, que eu não lembro como, mas eles aprenderam a invocar criaturas do mundo das trevas pra batalhar entre si. Só que, né, mó treta, deu merda, uma galera morreu, outra foi pro mundo das trevas. E se não me engano, o faraó, que é o melhor nessa parada, ficou aprisionado no Enigma do Milênio, que era um dos artefatos mágicos que ele tinha nessa história também. Aí corta pra, sei lá, 2000 e poucos, o cara redescobriu esse jogo de invocar demônio, produziu ele em massa pro mundo inteiro, só que era mais leve dessa vez, era como se fosse uma cópia do original. O pessoal não morria jogando. Então eis que o menino Yugi, o protagonista, ganha aquele enigma do milênio que o faraó foi aprisionado, e assim que ele é ativado, o faraó simplesmente toma conta do corpo do Yugi e joga a cartinha. Calma que o gancho com o episódio tá chegando, relaxa. Mas como ele é o faraó e meio que tava lá quando inventaram a parada, ele é imbatível. Palavras fortes que eu vou falar aqui. Ele não apenas é imbatível, como ele também é um ladrão. Inventa regra, inventa habilidade para as cartas dele. Ele literalmente rouba na cara dura e ninguém faz nada. O que é um absurdo, porque, né, aí fica fácil. Um exemplo disso, em um duelo o cara usou uma carta contra o faraó que, tipo, envelhece o monstro dele. Aí, consequentemente, ele fica mais fraco, o cara vai lá e derrota o monstro dele. Mas o monstro do faraó era um mago. Então, para ele, ele ficou mais forte, porque quanto mais o tempo passa, mais sábio o mago fica, entendeu? Então ele fica mais forte. Faz sentido? Faz. Mas ele tá inventando regra, isso não existe. Enfim, eventualmente, ele se depara com uma mulher chamada Mai, que também rouba, diga-se de passagem. O pessoal se passa um pouquinho desse jogo, né? Cada carta dela, eu acho que tinha um cheiro específico, se não me engano. Então ela sempre sabe qual que é a próxima carta que tá vindo, e bola uma estratégia baseada nisso. E esse que é o motivo de eu trazer Yu-Gi-Oh! Aí pra vocês. Admito, não foi o melhor gancho, mas sei lá, eu lembrei de Yu-Gi-Oh! E achei legal. E a parada do baralho dela é que ele era baseado nas harpias. E pelo que me lembro, no anime era até que decente. Batia de frente com os protagonistas e tal. Acho que ela equipava as harpias com chicote, armadura. Se não me engano, tinha um dragão de estimação também. E não sei. Na vida real, no jogo de cartinha mesmo, era o pior baralho que eu já vi. Eu jogava, sei lá, quando eu tinha 12, 13 anos. Horrível, horrível. A harpia nunca arrumou nada, fraco. Só que o design dessa harpia é baseada na mitologia grega. Uma criatura meio pássaro, meio mulher. Mensageira de Hades, criaturas terríveis que atacavam almas humanas e crianças. A harpia, no caso, vem do grego arpax, que significa aquele que agarra. E ao contrário do Yu-Gi-Oh! Na vida real, o animal que pegou o nome da harpia para si não é uma criatura fraca que usa chicote e armadura e tem um dragão de estimação. Com a harpia da vida real, o buraco é muito mais embaixo. Nas densas florestas da América do Sul, vive o maior predador dos ares. Sabe aquela águia dos Estados Unidos? Amigo, a harpia dá de 10 a 0 nela. Visão quase que biônica. Um tamanho gigantesco para uma ave. Força nas garras, capaz de quebrar ossos. E asas tão poderosas que elas conseguem levantar voo com presas de até 10 quilos. E de uma ponta da asa a outra, pode chegar até 2 metros. 10 quilos de ave, voando a 80 km por hora no meio da floresta, mirando no crânio de um macaco. Ou então de uma criança. Amigo, não tô exagerando. Um fotógrafo da BBC tomou uma arpeada dessa na cabeça, caiu no chão e quase foi nocauteado. Sorte dele que tinha gente lá pra defender e tal, porque tipo, se pá, ele morria. As garras dela podem chegar até 7 centímetros. Parece pouco? Te garanto que não é. Pra você ter ideia, garra de urso não passa muito de 5. Pô, 7? Tá maluco? E pra completar, pode ser que ela seja tão inteligente, se não mais, que os macacos que ela caça. Meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E hoje você vai aprender tudo que você precisa saber e tudo que você nem sabia que precisava saber sobre as arpias. Força bruta, armas letais e inteligência. Muito mais legal que mitologia grega. E definitivamente mais legal que o Yu-Gi-Oh! Que, diga-se de passagem, muito superestimado. Tá? Muito superestimado, não é tão legal assim. Bora lá então, arpia, conhecida também como Arpia arpidia, a maior ave de rapina do mundo. Ai, Gustavo, o que é rapina? Então, sabe, águia, gavião, carcará? É essa galera, com bico curvo e afiado por conta da sua dieta, na maioria das vezes 100% carnívora, visão e audição acima da média das aves por conta da caça, garras afiadíssimas e uma morfologia relativamente similar entre si, por conta de toda questão de aerodinâmica e tal, toda a exposição das penas, tudo isso para facilitar na hora do voo e conseguir atingir altíssimas velocidades. Rapina, no caso, significa roubo ou saque, e é basicamente isso que elas fazem com suas vítimas. Tá lá o gavião voando, avistou um passarinho dando mole no topo da árvore, coloca ele na mira, voa até ele muito rápido, agarra e vai embora, ponto final, não tem conversa. É assim que eles caçam na maioria das vezes, e no caso da arpia, a parada é mais top ainda. Claro que você já ouviu o Zoológico 37, né? Onde eu explico como os animais enxergam. Óbvio que você ouviu, mas relembrando aqui, caso você não tenha ouvido, as aves têm um componente a mais nos olhos, que dão a elas a habilidade de enxergar um espectro maior de cores do que nós. Sabe a luz ultravioleta? Ela se chama assim porque nós conseguimos interpretar uma pequena parte do espectro luminoso, que vai do vermelho até o violeta. Mais que isso, é ultravioleta. E no caso, a frequência de luz ultravioleta e infravermelha, a gente não consegue ver. No caso, as aves conseguem enxergar essa luz ultravioleta, então já tá aí um passo na nossa frente. E além disso, tem outra habilidade, ela consegue ver coisas muito distantes, muito detalhadas. Se liga nesse teste que fizeram, pegaram duas TVs e ligaram elas. Uma TV tinha imagem listrada cinza e a outra estava 100% cinza. Quando a arpia voava até a TV de tela listrada, ela ganhava comida, mas quando ela ia na outra, ela não ganhava nada. Ah, e usaram TV pra, tipo, ficar mais fácil de mudar o padrão uma da outra, porque senão vai ficar fácil, né? Ah, TV da direita e comida, só vou lá. Não. Não é assim que funciona, mudaram aleatoriamente. Com isso, eles conseguiram definir que ela consegue ver 4 vezes mais detalhes do que a gente da mesma distância. E isso acontece, além de vários outros fatores, porque, comparativamente falando, os olhos da águia são bem grandes em relação ao corpo dela. Quase 2 vezes maior que em uma ave comum do mesmo peso. E para completar, ela tem um formato diferente, em forma de tubo nesse olho, fazendo com que a imagem formada na retina seja ainda maior do que o normal. Além disso, ela tem uma quantidade absurda de fotorreceptores para aproveitar ainda mais toda essa luz que chega no olho. E também tem uma região no olho chamada fóvea, que é mais desenvolvida que na maioria dos animais, o que leva a uma visão ainda melhor, mas por conta disso, a visão dela mais detalhada quando ela olha para o objeto na posição de 45 graus do seu olho. Tipo visão periférica, olhando de canto, assim. E outras aves de rapina também têm uma fóvea mais desenvolvida. A parada da arpia é que ela tem 2, só que uma não é tão desenvolvida assim. Mas acrescenta para ela uma visão mais detalhada no ângulo de 15 graus do olho. Então ela acaba tendo uma visão ainda mais aguçada quando ela tá observando alguma coisa. Por isso que, tipo, quando uma arpia tá olhando alguma coisa, ela fica virando a cabeça um pouco de lado, um pouco de frente, vira mais um pouquinho. Ela está analisando a parada, porque diferente de nós, elas não conseguem mover o olho. Então, para ela olhar um objeto de outro ângulo, ela tem que mexer a cabeça inteira. Mas para pensar um pouco. Se a visão mais aguçada dela está com o olho no ângulo de 45 graus do objeto, quando ela vai caçar, como que funciona? Ela vira a cabeça para mirar direito? Aí que tá, mano. Diferente das outras aves de rapina, a arpia não desce dos céus em linha reta para bater sua presa. Ela vai em espiral, circundando a presa cada vez mais de perto até dar o bote. Isso sem contar com o fato que ela tem um controle muito maior do próprio voo. As penas de suas asas estão ligadas diretamente no osso. Ela controla cada pena primária como se fosse mais ou menos nossos dedos. Claro que com muito menos precisão, Mas ainda assim, ela consegue diminuir a velocidade do voo, aumentar, pender para um lado, pender para o outro, apenas controlando a aerodinâmica do seu corpo com suas penas. Para uma presa, deve ser muito complicado fugir dela. Mais difícil ainda que fugir é lutar, porque a pata dela muitas vezes é da mesma grossura de um antebraço humano. Além das garras curvas, né, que como eu já comentei, é maior que de um urso. Ela tem a função de basicamente rasgar e quebrar a presa. Só isso já é mais do que o suficiente para matar praticamente qualquer animal melhor ou do mesmo tamanho dela. Talvez até maior, para falar a verdade. Mas a harpia, ainda por cima, consegue ser mais inteligente que suas presas, que em muitos casos são primatas. Rolou um experimento em 1999, onde duas harpias foram introduzidas num lugar chamado Barro Colorado, uma ilha onde os macacos que viviam lá não tinham nenhum predador. E o objetivo disso era estudar como eles iriam se adaptar à presença de um novo predador em seu território, que estratégias eles iriam desenvolver, quanto tempo iria demorar para eles desenvolverem. Meu amigo, as harpias fizeram a festa, era coisa de um macaco morto a cada 3 dias. E nos primeiros dias, durante os ataques, era cada um por si. Gritaria, confusão, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ou então, eles simplesmente não tinham reação, porque não tinham noção do perigo que eles estavam correndo. E até aí, tudo bem. Realmente, eles passaram tanto tempo sem predadores naturais nessa ilha que não sabiam mais como reagir a uma ameaça. Mas a surpresa foi por conta das harpias. Ao invés de atacar de surpresa, como normalmente eles fazem, eles ficavam em uma árvore, extremamente próximo aos macacos, totalmente à vista deles, e começavam a gritar. E o plano é o seguinte: se por acaso o grupo de macacos se aterrorizasse com os gritos e começava a correria, ela atacava. Mas se eles organizavam uma defesa, ela ia embora e voltava depois escondido e matava um, sem o menor problema. Ou então procurava outro grupo de macacos. Cara, as harpias estavam estudando sua presa, definindo qual seria a melhor técnica de caça para matar e se valeria a pena gastar energia com um grupo específico de macacos. E isso é meio assustador, ninguém nunca tinha visto esse comportamento antes, até que, eventualmente, os macacos foram aprendendo a se defender dos ataques, se esconder, fugir direito, e em um ano, todo mundo na ilha foi se adaptando à presença das harpias, o que tornou a vida delas bem mais difícil, mas ainda assim, claro que elas tinham sucesso na caça, não tanto quanto antes, mas ainda assim, ninguém morreu de fome. E sabe o que as harpias começaram a fazer depois disso? Absolutamente nada. O pessoal encerrou a pesquisa com um ano de experimento e retirou as duas da ilha antes delas se adaptarem às defesas dos macacos. Mas, até 7 meses sem presença de nenhum predador novamente, caso os macacos ouvissem o som das harpias que os pesquisadores colocavam, eles se preparavam por pior, já vinha defesa, subia a guarda e, pô, podia deixar rolando, né? Vacilo, achei chato isso. Mas o problema de existir um animal tão cabuloso assim é que acaba gerando muita curiosidade. De verdade, pô, gera mesmo, não tem nem como. Tem foto dessa harpia que parece demônio no meio da mata. Tem história de harpia matando criança indígena. O que eu acho que é lenda, mas pô, sei lá, acho que dá pra fazer, né? E não é todo dia que a gente vê uma ave que tem 2 metros de comprimento de uma ponta da asa à outra. Aí o que que acontece? Abre aspas. Pesquisas realizadas no norte do Mato Grosso registrou 148 abates de harpia em apenas 2 anos por moradores rurais, curiosos em ver de perto a maior ave de rapina do Brasil. Fecha aspas. Sim, pessoal mata pra ver, e é isso. É foda. Além de outras 33 mortes, que era porque a harpia tinha matado, sei lá, um porco, uma galinha, um cachorro, enfim. O problema disso é que elas se reproduzem muito lentamente, coisa de um filhote a cada 2 ou 3 anos. Nesse ritmo, em pouco tempo, as harpias seriam extintas na região. E a partir disso, se iniciou todo um projeto de conservação para preservar a espécie, né? E por mais incrível que pareça, funcionou muito bem. Parece que agora tem só, sei lá, 3 mortes por ano, mais ou menos. Claro que deve ter um pouquinho mais, mas o que foi documentado é isso. Pô, era documentado mais de 100, agora é 3, Tá valendo. E uma peculiaridade desse animal que eu vi pouca gente falando, mas eu achei bem legal, é o ninho dela, que tipo, é uma mansão, uma estrutura gigante que ela monta em cima de uma árvore gigante também. Normalmente fica só um filhote lá dentro, bem feinho, pra ser sincero, brancão, com bico preto, mas grande, muito grande, não sei ao certo, mas deve ser quase do tamanho de uma galinha com poucas semanas de vida. E esse ninho cresce cada dia mais, porque ela leva umas partes das presas pra lá e acaba de comer, deixa um pouco filhote, então acaba rolando restos mortais, ossos de primatas, preguiças, outras aves. Fica pelo chão. Claro que ela faz, dá uma geral, não vai deixar, sei lá, uma coluna vertebral lá. Ela joga fora, não tem dessa. Mas acaba ficando coisa por baixo. E todo dia o casal vai com mais e mais galhos, e mais folhas, cobrindo isso. E acaba que a mãe fica por conta do filhote por cerca de um ano até ele conseguir voar e caçar sozinho, bem mais do que a maioria das aves. Enquanto o pai só aparece para deixar comida quase que dia sim, dia não. Mas mesmo assim, eles são monogâmicos e esse mesmo casal vai se reproduzir entre si pelo resto de suas vidas, o que é bem romântico. E normalmente quando um filhote dá muito trabalho para os pais, o casal é monogâmico. Venho reparado isso com o tempo na maioria das espécies que, sei lá, eu trago aqui. Quando o filhote é, nossa, que trampo, cuidar desse bichinho, pelo amor de Deus. Normalmente o casal tá junto pro resto da vida. Mas não sei, não tem nenhum embasamento científico isso que eu tô falando, não. Só uma impressão que eu tenho mesmo. Faz sentido, deve ser. Pra completar, como eu já comentei aqui, o casal de arpias tem apenas um filhote a cada 2 ou 3 anos, e toda vez que vai rolar a reprodução, eles dão upgrade nesse mesmo ninho, que acaba se tornando uma estrutura gigantesca no meio de uma árvore gigante, com aves gigantes dentro dele. É, amigos, doideira, né? Quem diria que uma ave tem a garra maior que a de um urso? Tá maluco? Ainda bem que eles não caçam crianças, porque tenho certeza que elas conseguiriam. Se pá, aquilo que eu falei, se pá, isso já deve ter acontecido algumas vezes. Não sei, a Amazônia é muito grande. E eu fico imaginando, cara, primeiro camarada que viu esse bicho, credo, deve ter assustado demais. Claro que ele não foi o primeiro, mas o primeiro cara a documentar a existência dessa arpia foi um cara chamado Carlos Linneu, um sueco, gente finíssima. Pai da taxonomia. Sabe essa parada de nome científico e tal? Filo, reino, família? Coisa dele, isso aí. Ele chamou de Vultur Harp. Seria como arpia butre. E esse arpia é o papo de mitologia, aquilo que eu falei com vocês também. Uma criatura meio pássaro, meio mulher. Mensageiro do Hades, o deus do submundo. Pô, eu achei justíssimo o nome. Só mais umas curiosidades aqui que eu achei legal antes da gente encerrar. Toma. A arpia, ou gavião real, ele também atende por esse nome, é a ave nacional do Panamá. E ela também marcou presença na nota de 2 mil bolivares fortes, que vale um total de 0,003 reais. E arredondando para cima, tá? Sério, eu olhei. É assustador, né? É o comunismo, tá ok? Piadinha, galera. É, não sou desses não, relaxa. Sou idiota mesmo. Outra parada legal. Sabe a Fox, aquela fênix do Harry Potter? Pois é, o design dela foi inspirado na arpia e realmente parece mesmo, só que menor, mais velha e pega fogo e lágrima cura. Então, sei lá, acho que a fênix ganha aí na trocação franca. E é bem mais legal também, né? Pô. Não sei, piadinha sobre arpias, desculpa, mas se você quiser rir, pesquisa aí no YouTube. Vezes que Yugi roubou no anime. É cada absurdo, cara. Pelo amor de Deus, eu lembro de uma situação que o adversário dele tinha um baralho de animais marinhos, aí top. Colocou no campo de água e tal, invocou a lua que dava o monos pra eles. Claramente estava ganhando o Yugi. Até que o Yugi simplesmente invoca um gigante de pedra e decide atacar a lua, que era uma carta mágica, tipo, não faz sentido isso acontecer, isso não existe. Mas aconteceu. E ele destruiu a lua, depois disso, por algum motivo, a água secou, os monstros que estavam nadando se ferraram e o Yugi derrotou o cara. E acho que ele tava lá nesse campeonato pra, sei lá, ajudar o pai dele, ajudar a vida dele com dinheiro. Não sei. Posso estar viajando aqui E, pô, eu não vou pesquisar isso também, você me desculpa. E, amigos, foi mal o sumiço? Pô, péssimo começo de ano. Peguei uma virose sinistra, aí emendei na dengue, tô tendo um... Pô, tá maluco? Pra você ter ideia, semana passada eu fechei o dedo no capô do carro, quase quebrei ele. 3 dias depois, participei de um campeonato de comer pimenta, que claramente eu perdi, tô com a língua dormente até hoje. Então, sei lá, se tiver com uma voz meio esquisita é por conta disso. E é isso, valeu aí pela moral, rapaziada que mandou mensagem e tal, tamo junto. E agora vai, confia. Pode confiar, de verdade, certeza. Mas valeu, muito obrigado pelo carinho aí, galera, valeu demais, tamo junto e falou.